Sabe que no Brasil, uma empresa perde mais de 1.500 horas por ano só para provar que pagou os impostos corretamente? É tipo, é o equivalente a ter um funcionário trabalhando de 1º de janeiro a 31 de dezembro em horário comercial, única e exclusivamente para preencher papelada.
E tentar decifrar a regra tributária do mês, né?
Exato. É uma loucura.
E olha, o que torna esse cenário ainda mais assustador é que essas horas não geram um único centavo de valor para o negócio. É puro custo de conformidade, sabe? O Brasil construiu, ao longo de décadas, um sistema onde um imposto se sobrepõe ao outro.
Com exceções em cima de exceções, né?
Nossa, sim. Criando um ambiente onde estar totalmente regularizado é, assim, quase um milagre contável.
E é justamente para tentar desmontar esse, digamos, manicômio tributário que a nossa análise profunda de hoje entra em cena. O objetivo aqui, nesse nosso mergulho profundo, é traduzir um calhamaço de normas, começando pela Emenda Constitucional 132 e as regulamentações mais recentes.
Traduzindo um mapa prático, né?
Isso. E o foco total hoje é o pessoal dos pequenos e médios negócios, especialmente a realidade de quem é atendido por escritórios de contabilidade focados nesse público, como o pessoal da Bússola do Empreendedor. Estamos falando, sabe, da padaria da esquina, da agência de marketing, do pessoal que está no Simples Nacional, das empresas no lucro presumido e até dos profissionais liberais.
É, e o momento para colocar as cartas na mesa é agora, porque, bom... Embora a espinha dorsal da reforma tenha sido aprovada um tempo atrás, a gente passou meses aguardando as regulamentações.
As leis complementares, aqueles ajustes finos todos.
Exatamente. E agora a poeira baixou. As regras do jogo para a transição que já começam a bater na porta em 2026 estão desenhadas. Então, esperar mais para planejar significa entrar na zona de risco.
Ok, então vamos desempacotar isso tudo. Os documentos mostram que a grande estrela dessa mudança é a criação do IVA dual, que é o Imposto sobre Valor Agregado. A promessa é dar adeus a 5 tributos muito famosos.
E que dão muita dor de cabeça.
Nem me fale. O PIS, a COFINS, o IPI, que são federais, o ICMS, que é estadual, e o ISS municipal. Eles saem de cena para dar lugar a apenas 2.
A CBS, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços, cobrada pelo governo federal, e o IBS, o Imposto sobre Bens e Serviços, gerenciado por estados e municípios. E o mecanismo por trás dessa dupla é o que realmente muda o jogo, sabe?
Como assim?
A legislação passa a usar o termo operações onerosas com bens ou serviços como fato gerador universal.
Mas peraí, pausa rápida. Operações onerosas soa muito como jargão de tribunal. O que isso significa no dia a dia, ali no caixa da empresa?
Na prática, significa qualquer troca onde haja um pagamento financeiro. Tipo, vendeu uma mercadoria, prestou um serviço, alugou um maquinário, licenciou um software.
Rolou dinheiro, tem imposto.
Exato. Se há uma contrapartida financeira, o IVA incide. E a genialidade desse modelo dual é que, embora sejam 2 tributos arrecadados para cofres diferentes, a base de cálculo é rigorosamente a mesma.
Ah, então a regra para a CBS federal vai ser idêntica à regra do IBS estadual e municipal.
Uma única legislação nacional.
Caramba, isso já elimina aquela loucura atual onde, tipo, vender um produto para São Paulo tem uma regra de ICMS e vender o mesmíssimo produto para o Ceará exige um cálculo completamente diferente.
Sim, com aquelas alíquotas que o empreendedor nem entende de onde vieram. E além de unificar a legislação, a gente tem a virada de chave para a não cumulatividade plena.
Que é o fim da bola de neve, né?
Exato, porque o sistema antigo funciona como uma bola de neve. O imposto é cobrado sobre o valor total em cada etapa da cadeia e o imposto da etapa anterior acaba embutido no preço.
Gerando imposto sobre imposto?
Isso. É o que a gente chama de tributação em cascata.
Deixa eu ver se eu entendi esse mecanismo da não cumulatividade no IVA, então. Funciona meio como uma corrida de revezamento.
Como assim?
Tipo, em vez da bola de neve que vai crescendo, cada empresa na cadeia de produção seria um corredor. Aí o corredor só carrega o peso, ou seja, o imposto, correspondente ao trecho que ele próprio correu.
Ah, perfeito.
E quando ele passa o bastão para a próxima empresa, o sistema garante que o próximo corredor não precise carregar o peso do trajeto anterior inteiro, porque o imposto pago na compra de insumos vira um crédito que abate o imposto devido na venda.
A mecânica é exatamente essa. o direito de usar o imposto da etapa anterior como em crédito financeiro passa a ser amplo, sabe? A empresa bate o que pagou nas compras do que deve nas vendas. E um detalhe crucial para a ponta final é que esse imposto será destacado por fora da base de cálculo.
Ah, então a transparência finalmente chega ao consumidor final.
Uhum. Quem comprar algo vai olhar o cupom fiscal e ver com clareza a separação entre o que é o preço do produto de fato e o que é o valor transferido para o governo.
Mas olha, pensando na realidade das empresas, essa lógica da corrida de revezamento levanta uma bandeira vermelha gigantesca para um grupo específico de clientes, sabia?
Você diz as empresas que operam no lucro presumido?
Exatamente. Principalmente as prestadoras de serviço.
É, o impacto para o setor de serviços no lucro presumido exige muita atenção mesmo, porque hoje uma clínica médica ou uma agência de tecnologia nesse regime geralmente paga o PIS e a COFINS na modalidade cumulativa, com uma alíquota somada de 3,65%.
Mas o ISS municipal que varia ali de 2 a 5% dependendo da cidade.
Sim, é uma carga nominal relativamente baixa, só que sem direito a tomar crédito das compras.
Certo. E com a entrada da CBS e do IBS, essas empresas vão ser jogadas no modelo não cumulativo, com uma alíquota que as projeções indicam que pode chegar perto dos 26% ou 27%, né?
O salto na alíquota nominal é evidente, não tem como negar. A teoria diz que essas empresas poderão tomar crédito de todos os insumos que compram para abater esse valor alto. O gargalo é que empresas de serviço têm poucos insumos materiais.
Verdade. O maior custo de uma agência de tecnologia ou de uma clínica costuma ser a folha de pagamento dos funcionários.
E salários não geram créditos de IBS e ICBS.
Ai, caramba!
Pois é. Não geram porque não são operações onerosas de consumo. São relações de trabalho. Portanto, a empresa prestadora de serviço vai ter uma alíquota de venda muito maior, mas uma mochila de créditos muito pequena para abater essa conta.
Isso vai forçar uma revisão brutal na precificação dos serviços, então. E uma análise muito minuciosa para decidir se o lucro presumido vai continuar sendo o regime ideal ou se faz mais sentido migrar para o lucro real.
Ou até buscar abrigo no Simples Nacional, caso o faturamento permita.
E já que tocamos na palavra mágica, vamos falar do Simples Nacional e do MEI. Porque o terror de qualquer dono de pequeno negócio ao ouvir falar em reforma tributária é o medo de perder o regime simplificado.
Olha, podemos tranquilizar o pessoal. Não há qualquer previsão de extinção do Simples Nacional ou do MEI. A guia única continua existindo legalmente.
Ufa, mas deve ter algum porém aí, né?
A complexidade surge porque, no novo cenário, as micro e pequenas empresas também se tornam contribuintes do novo sistema de consumo. A transição nas tabelas do Simples começa a surtir efeito prático em 2027 e os empreendedores terão basicamente duas rotas principais para escolher.
Então vamos mapear essas rotas com cuidado. Qual é o caminho mais, digamos, conservador?
A primeira opção é a manutenção integral no Simples Nacional. A empresa continua pagando tudo em uma única guia unificada, calculada sobre o faturamento. O que acontece nos bastidores dessa guia é que o PIS e a COFINS vão ser gradualmente substituídos pela CBS e o ICMS e o ISS darão lugar ao IBS.
Entendi. Para o empreendedor, a rotina de gerar uma guia no fim do mês parece inalterada.
Exato.
Certo. E a segunda rota? Porque se os documentos abrem uma alternativa, é porque o caminho conservador deve ter alguma armadilha escondida.
E tem. A segunda rota é o chamado regime híbrido. O pequeno negócio escolhe fatiar o Simples Nacional, a parte que tributa a renda e a folha, ou seja, o IRPJ, CSLL, a contribuição previdenciária, essa parte continua sendo paga dentro do ambiente simplificado.
Tá, e o resto?
Mas o empreendedor opta por retirar o Imposto sobre Consumo, o IVA, de dentro do Simples. A empresa passa por aí recolher a CBS e o IBS por fora, pelo regime regular.
Mas peraí, deixa eu processar isso. A vida inteira venderam a ideia de que o Simples era vantajoso justamente por colocar tudo em um boleto só, facilitando a vida e reduzindo burocracia. Por qual motivo lógico um pequeno empresário escolheria arrancar dois tributos de lá de dentro para ter que calcular e pagar por fora?
Parece um retrocesso monumental em termos de trabalho, né?
Muito.
Mas a resposta volta para a nossa analogia da corrida de revezamento, o crédito tributário. Imagina uma pequena fábrica de embalagens optante pelo Simples Nacional. que decide pela opção 1 e mantém tudo na guia única.
Ok.
O imposto que ela efetivamente paga embutido no Simples é muito baixo. Aí, quando ela vende caixas para uma indústria gigante do lucro real, essa indústria só vai poder pegar aquele pequeno valor embutido na nota como crédito.
Ah, entendi. A indústria grande recebe um bastão leve demais. Não gera crédito suficiente para bater os próprios impostos bilionários dela.
Exatamente. E a indústria grande, ávida por créditos para reduzir a própria carga, vai olhar para esse fornecedor pequeno e dizer...
Comprar de quem está no Simples não gera crédito suficiente.
Perfeito. Ela vai dizer, vou buscar um fornecedor maior que esteja no regime irregular. Agora, se essa mesma pequena fábrica adota a Rota 2, o regime híbrido, ela passa a recolher a CBS e o IBS por fora, com as alíquotas cheias.
E aí o cliente gigante dela passa a poder apropriar 100% do crédito destacado na nota.
Isso mesmo.
Nossa, então é uma questão de sobrevivência comercial. Para os negócios B2B, aqueles que vendem para outras empresas, o regime híbrido não é apenas uma escolha contábil, é uma ferramenta para não perder os grandes clientes.
Sim, porque a grande empresa vai pressionar os fornecedores menores a fornecerem nota fiscal que gere crédito cheio. A dinâmica de mercado vai ser implacável nesse ponto.
E o pessoal que vende direto para o consumidor final?
Já para os negócios que operam no modelo B2C, Business to Consumer, como a padaria vendendo pão direto para a pessoa física, a história é outra. O consumidor final não utiliza crédito tributário para abater impostos de uma operação seguinte, sabe?
Faz sentido. Nesses casos, permanecer integralmente no Simples Nacional, pagando a menor alíquota possível sobre o faturamento, vai fazer todo o sentido estratégico.
Com certeza. Mas aqui entra um alerta muito importante sobre os prazos. Pelas normas do Comitê Gestor, a definição sobre adotar ou não o regime híbrido para o primeiro semestre de 2027 precisa ser feita no portal do Simples Nacional já em setembro de 2026.
Ou seja, não é uma decisão para tomar na ceia de Réveillon.
Não mesmo. A janela é estreita, vai do dia 1º ao dia 30 de setembro de 2026. E a opção feita nesse período tem caráter irretratável para o semestre seguinte. É um caminho sem volta pelos próximos 6 meses.
Bom, e se o pequeno empreendedor resolver ir pelo regime híbrido, pagando a CBS e o IBS por fora, a forma como esse dinheiro sai do caixa da empresa e vai parar na mão do governo também muda radicalmente, né?
Muda tudo. É aqui que os relatórios introduzem o conceito de split payment, a liquidação financeira segregada.
Split payment. Explica pra gente como isso vai funcionar.
O split payment é, assim, a consolidação da tecnologia no combate à inadimplência e à sonegação. Atualmente, o fluxo é: a empresa realiza a venda, o dinheiro cai na conta corrente ao longo da semana, esse saldo muitas vezes se mistura com capital de giro.
E no mês seguinte, o financeiro gera a guia para pagar o imposto.
Exato. O split payment quebra essa sequência temporal nas transações eletrônicas, como cartões e PIX.
É como se o governo instalasse um pedágio digital automático no meio do cabo de rede da maquininha de cartão.
É bem isso. O cliente final digita a senha. O valor da compra sai do banco do cliente e começa a viajar até a conta da empresa. Mas no milissegundo em que passa por esse pedágio, o sistema já calcula o valor da CBS e do IBS.
E a fatia do imposto já pega uma saída direta caindo na conta do Comitê Gestor do Governo.
Isso. E a empresa recebe na conta corrente apenas o valor líquido da venda, já limpo de impostos. O imposto sequer chega a tocar no saldo bancário do empresário. A retenção ocorre na fonte, no instante exato da liquidação financeira.
Caramba, isso extermina aquele cenário super comum onde o negócio fatura alto no cartão, vê a conta bancária cheia, acha que tem lucro, gasta o dinheiro para cobrir folha de pagamento e no dia 20 do mês seguinte descobre que o dinheiro que torrou era, na verdade, do governo.
É o fim do dinheiro ilusório no caixa. Mas, claro, as transações em dinheiro vivo, boletos tradicionais, continuam existindo. E nessas modalidades, o split payment não atua no mesmo instante.
E como fica nesses casos?
Nesses casos, haverá a apuração mensal do saldo devedor. E a legislação implementa multas severas para quem atrasar esse recolhimento no regime regular.
Multa de quanto?
Estamos falando de 0,33% ao dia de multa, acumulando até 20% além dos juros da taxa Selic.
Nossa!
E ainda tem um adicional de 1% no próprio mês do pagamento atrasado. Mas o sistema vai permitir até o agendamento de débito automático previamente autorizado pelo contribuinte, para garantir que o saldo seja zerado na data certa.
É, a tolerância para atrasos no fluxo de caixa vai ser zero, literalmente.
Zero. Mas olha, mudando a lente das empresas com CNPJ, a gente precisa falar de um grupo muito específico que é atendido por assessorias contábeis como a Bússola do Empreendedor. Os profissionais liberais.
Ah, sim, esse grupo é fundamental.
Tem muita gente da área da saúde, engenheiros, advogados, psicólogos que faturam alto operando puramente como pessoa física, usando o famoso carnê-leão, e que tem o costume de pegar as sobras desse dinheiro e investir no mercado imobiliário para diversificar o patrimônio. E a reforma traz uma armadilha silenciosa para essas pessoas físicas. Uma mudança que altera completamente o planejamento patrimonial delas.
Armadilha.
Sim. A nova legislação expandiu o conceito de quem é considerado contribuinte. Uma pessoa física, utilizando apenas o seu CPF, pode ser equiparada a um contribuinte do regime regular do IVA.
Passando a ter obrigações semelhantes às de uma empresa perante o fisco?
Exatamente.
Mas peraí, deixa eu ver se a ficha caiu. Uma psicóloga pessoa física que tem o consultório dela de boa, mas ao longo dos anos comprou alguns imóveis comerciais na planta para gerar uma renda extra. Ela, de repente, pode virar uma empresa aos olhos do governo na hora de cobrar os impostos sobre consumo?
Dependendo dos gatilhos que ela acionar, sim, vira empresa.
E quais são esses gatilhos?
A legislação estipula critérios de volume e habitualidade. No caso da locação, se a pessoa física auferir receitas de aluguel ou arrendamentos superiores a R$ 240 mil reais no ano anterior...
Um limite que será corrigido pelo IPCA, imagino?
Sim, corrigido pelo IPCA. E se essa receita vier da locação de mais de 3 imóveis diferentes, ela será enquadrada como contribuinte do IBS e da CBS no ano subsequente.
Caramba! Então, se ela arrecadou mais de 240 mil de aluguel no ano inteiro, vindo de 4 kitnets diferentes, por exemplo, o gatilho dispara.
Dispara. E os gatilhos para venda também são bem restritos.
Tem para venda também?
Tem. Se a pessoa física vender mais de 3 imóveis em um único ano e esses imóveis tiverem permanecido no patrimônio dela por menos de 5 anos, ela também será equiparada.
Nossa!
Tem regras até para quem constrói e vende, sabe? Alienar mais de um imóvel construído por conta própria nos últimos 5 anos já aciona a obrigatoriedade.
Meu Deus, é uma reviravolta monumental para esse pessoal. Porque a cultura do brasileiro médio que tem algum capital sempre foi comprar um imóvel para reformar, vender rápido com algum lucro ou deixar alugando.
É, o pessoal achava que isso terminava em um simples ganho de capital na declaração de imposto de renda pessoa física.
Exato. Se enquadrar nos critérios do IVA significa que todo o planejamento precisa ser revisto. Aquela crença de que a reforma tributária só atinge quem tem o CNPJ aberto acaba de receber um balde de água gelada.
Balde de gelo, porque o escopo do imposto sobre o consumo se ampliou para alcançar qualquer atividade que, sob a ótica da nova lei, configure uma operação econômica recorrente, sabe? Independentemente de quem a executa. O Estado passa a olhar para a natureza da operação e não mais apenas para a natureza jurídica de quem está ali realizando.
Bom, com base em todo esse panorama, desde a troca de 5 impostos por 2, a não cumulatividade que afeta em cheio os serviços no lucro presumido, a decisão crucial entre manter o Simples ou adotar o regime híbrido para garantir clientes...
Tem o pedágio eletrônico do Split Payment.
Sim, o Split Payment. E essa surpresa gigante para as pessoas físicas no mercado imobiliário. O volume de informações é avassalador, né?
É muita coisa. A fase de transição vai carregar uma inevitável carga de estresse operacional, isso é fato. Sistemas de gestão vão precisar ser profundamente atualizados e toda a estratégia de diversificação de produtos e serviços vai ter que ser recalculada do zero.
Mas tem um lado bom no longo prazo, não tem?
Com certeza. O horizonte de médio e longo prazo traz perspectivas muito sólidas. Eliminar a guerra fiscal entre os estados e garantir o direito cristalino aos créditos tributários vai enxugar o peso oculto nas cadeias produtivas. O ganho em transparência e eficiência sistêmica vai ser formidável para os negócios que, bom, sobreviverem a essa curva de aprendizado inicial.
Sem dúvida. O cenário lá na frente é de um ambiente bem mais racional. Mas a grande chamada à realidade hoje, para quem está ouvindo, para os clientes de assessorias como a Bússola do Empreendedor, é que não existe mais margem para intuição.
Acabou aquele famoso deixa a vida me levar.
Acabou. Setembro de 2026, a data limite para escolher o modelo híbrido ou não para o pessoal do Simples, é um prazo legal e inflexível. É essencial sentar com a equipe de contabilidade o quanto antes, abrir as planilhas, projetar os cenários para cada modelo de negócio.
Seja B2B, B2C, venda de produtos ou prestação de serviços, a contabilidade deixa de ser um mero emissor de guias de recolhimento no fim do mês e passa a ser mais do que nunca um conselheiro estratégico indispensável para a sobrevivência do negócio.
Perfeito. E isso nos leva a um último pensamento, sabe? Algo para deixar as engrenagens mentais de quem acompanha a gente trabalhando.
Diga.
Voltando àquela dinâmica do split payment, o pedágio instantâneo do imposto. Durante décadas, uma prática não oficial, porém extremamente comum nos pequenos negócios, era usar aquele saldo do imposto que ficava parado na conta corrente como um alívio de caixa, né?
Um capital de giro provisório.
Isso. Um capital de giro provisório que salvava a operação até a data de vencimento da guia. Com esse dinheiro evaporando no momento exato em que o cartão é passado, como a ausência desse empréstimo não oficial vai redefinir o planejamento financeiro diário das empresas.
É uma excelente reflexão.
Quando o dinheiro que nunca pertenceu à empresa finalmente parar de transitar pela conta dela, o tamanho real e o fôlego financeiro de muitos negócios finalmente vão ser postos à prova. Fica aí a reflexão.